Rádio Rio de Janeiro apresenta Família em Foco. Apresentação Ceira Oliveira.
Boa tarde! Boa tarde a você ouvinte, boa tarde a você internauta, boa tarde a você que mantém a Rádio Rio de Janeiro ligada 24 horas por dia. E um boa tarde assim muito especial, muito carinhoso a você que faz parte do Clube da Fraternidade. Ah, por que que esse boa tarde é diferente do que você me deu? Porque é graças às pessoas que fazem parte do Clube da Fraternidade que você está nos ouvindo. Que você pode ouvir a Rádio Rio de Janeiro 24 horas por dia, se você quiser. Que você tem a Rádio Rio de Janeiro na palminha da sua mão quando você abaixa o app oficial da Rádio Rio de Janeiro. Então é graças a essas pessoas que a rádio está de pé. Que a rádio pode acender as luzes, que a rádio está instalada num prédio físico, que a rádio tem uma equipe excepcional de profissionais. Uma equipe bem pequenininha, mas que, olha, transmite para vocês o melhor em termos de imagem e em termos de som. Porque além deles serem assim capazes, eles fazem tudo com muito carinho e dedicação. Então, gratidão! Se você não sabe o que é o Clube da Fraternidade, acesse a página da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriojadeiro.digital. E lá você vai ter assim várias opções, você vai seguindo e tem lá Clube da Fraternidade. Clicou, você vai saber tudinho sobre o Clube da Fraternidade e como fazer parte, ok? Aliás, se você assim está na dúvida se o programa é ao vivo ou não, você também acesse a página da Rádio Janeiro, www.radioriojadeiro.digital, seja no seu celular, seja numa tela grandona, que você vai nos ver, porque lá tem a opção, assistir. Na tela grande, numa bolinha verde, logo no final das opções, e no celular tem aquelas linhazinhas horizontais, você clicou ali, penúltimo é assistir. E aí você está nos vendo, e o nosso convidado, muito especial, né? Seja muito bem-vindo, Caio Ramassini.
Muito obrigado, muito boa tarde, muito feliz de estar novamente aqui nesse programa.
Que bom. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês de novo, tá, gente? E quem está, assim, nos assessorando e sempre nos auxilia muito é o Pablo. Gratidão, Pablo.
Boa tarde!
Boa tarde! Com um sorrisão. Aí vocês ficam assim, poxa, essa equipe aí é maravilhosa, você fica falando, mas não conheço ninguém. Se você não conhece, é porque você nunca foi a nenhum evento da Rádio Janeiro, tá? Então, caso haja, quando houver, participe. Ah, o Caio vai falar sobre algo muito importante, que é a família nos dois planos da vida. Aprendizados e amparos. Importantíssimo, né?
Muito importante. Eu sei que é um tema que é recorrente, né, dentro do Espiritismo, mas é, a gente parando para analisar, para refletir, porque a gente está vivendo, né, todo o tempo, né, a gente tem a nossa família, cada um a sua família, os seus problemas, suas questões, né, suas alegrias, mas a luz do Espiritismo é algo que a gente precisa estar constantemente refletindo, bom, buscando, analisando. Né? Então, reelaborando, esse não é um entendimento fechado, né? O conhecimento não é fechado. Então, é sempre bom a gente trazer aspectos diferentes, né, para poder entender melhor e viver melhor. Né?
Com certeza, e é fundamental, sabe por quê? Porque às vezes a pessoa fala assim, a família nos dois planos, quer dizer que nem lá vão me deixar em paz?
É o contrário.
Mas não é bem assim,
exatamente,
pois é.
Exatamente, assim como a gente fala muito de obsessão, e normalmente, de lá para cá, né, tem obsessão entre encarnados, né? Mas se fala muito na obsessão de lá para cá, também tem muita ajuda, muita proteção, muito amparo de lá para cá também, né? Então, isso é muito importante a gente entender melhor para a gente evitar, né? Eu sei que às vezes é muito difícil, mas a gente precisa evitar o máximo que a gente puder esse sentimento de desamparo, né, de abandono, porque na realidade ele não existe. Isso é muito importante, né?
Com certeza. E ninguém gosta de se sentir desamparado, né?
Exatamente. Existe solidão, existe solitude, mas desamparo não existe.
Mas agora eu vou falar assim, olha só. Você que está aí nos ouvindo, participe através do WhatsApp da Rádio de Janeiro, 21 98 486 7633, ok? Envie a sua mensagem. Pergunte o que você quiser, compartilhe sua experiência, mas esteja conosco, porque não tem sentido um programa ao vivo sem a sua participação. É a sua mesmo, a sua, você que está aí. E aí eu quero saber quem é que sabe a diferença entre a solitude e a solidão. Vamos aguardar vocês participarem.
É, não vamos dar a resposta rápida, não.
Muito bem.
Mobilizar aí, né? Que seja o Google, né?
Isso aí, muito. Olha, ele já deu até dica, hein, gente?
É, exatamente. Então, de repente, para a gente poder começar, eu pensei em começar, da gente trazer e relembrar, é obviamente que muitos têm já esse conhecimento, mas como eu falei no início, né, é sempre importante a gente reelaborar, refletir, meditar sobre esses conceitos básicos da doutrina espírita. Quem nós somos, o que nós viemos fazer aqui, por que nós estamos aqui, existem propósitos para a gente estar aqui, existem leis que nos regulam, tudo isso faz parte de um pacote de conhecimento que, como eu falei, não é fechado. A gente precisa estar o tempo todo reavaliando isso, não é? Então é importante a gente lembrar e a gente compreender cada vez mais profundamente quem nós somos e o que nós viemos fazer aqui. Né? A gente não veio simplesmente voltar para encontrar fortuitamente, aleatoriamente, pessoas, situações íntimas, pessoas que a gente possa reencontrar. Tudo tem um propósito.
Com certeza.
Está tudo, de certa maneira, não amarrado, né? Mas conectado com esse propósito maior, que a gente entende através do Espiritismo, que é uma realização profunda pessoal. E passa pela convivência com o outro e a família, como a gente vai falar hoje. Mas todos nós estamos aqui para encontrar e realizar e compartilhar essa felicidade, não é?
Isso é muito bom. É interessante porque você já deve ter ouvido também, muitas pessoas repetem sem refletir sobre, elas falam e afirmam, e eu acredito que todo mundo aí acredite, né, porque está afirmando, que nada acontece por acaso.
Isso.
Mas aí questiona quando é alguma coisa de família, né?
Sim.
Por que nossa família,
exatamente,
né?
Exatamente. Porque... porque tem aquelas questões, né? A gente tem acesso a muitos porquês.
Sim.
Dentro do Espiritismo, né?
Uhum.
Por que a reencarnação? Por que a lei de causa e efeito? Por que o livre-arbítrio? Por que algumas coisas que a gente precisa aprender? Agora, quando toca a gente, a vida da gente, as relações da gente, as situações que a gente enfrenta, aí a resposta ela não vem fácil, porque é uma outra instância, né? Uma instância íntima, que aí você precisa perguntar de uma maneira diferente, ao invés de por quê, para quê? Para quê comigo? Para quê com ele? Para quê conosco?
Porque
é diferente.
Tem uma finalidade, com certeza absoluta. É? Mas aproveitando para dar atenção aqui ao nosso queridíssimo Mário Sérgio de Olaria. Oi para ele, para todo mundo de Olaria. E hoje uma questão assim muito especial. Oi para todo mundo de Saquarema também. Que terra boa. Porque ele dá boa tarde e ele diz que está na estrada, na altura de Saquarema, voltando para o Rio. Viagem de trabalho. Que bom, parabéns, Mário Sérgio. E falando, ouvindo a Rádio de Janeiro, tá vendo como o sinal vai longe? Ah, vale a pena. Escutem. Sim.
E é importante que ele tenha uma boa viagem, né? Então, é assim, essas questões, primeiro essas questões macro, né, maiores, que a gente precisa ser feliz, porque a lei de evolução convida a gente a ser melhor a cada dia, a cada existência. Isso tudo é muito importante. Agora tem mecanismos mais, digamos assim, mais refinados, mais finos, que atingem a gente. Né? Por exemplo, quem está comigo na minha família é porque necessariamente eu fiz algum mal ou a pessoa me fez algum mal. Isso que é simplesmente, né, digamos assim, a razão de eu estar junto com A, B ou C dentro da minha família... Ou existem razões diferentes, aprendizados diferentes? Então, a gente vai compreender que isso é tudo muito particular, que existem mecanismos particulares que vão determinar que a gente esteja com A, B ou C dentro de uma mesma família. Né? Então, assim, a gente aprende dentro do Espiritismo que quanto mais estreito é o laço, mais necessário é o aprendizado. Né? Então, um pai, uma mãe, um filho, um tio, um avô, são laços muito próximos. e que pedem necessariamente uma convivência, né, diária, às vezes com questões. Isso é muito, tem muito a ver com a nossa necessidade de estar com aquele espírito, com aquela pessoa.
Com certeza. Com certeza absoluta. E às vezes a convivência é muito difícil.
Sim.
Quer dizer, às vezes não, normalmente a convivência é difícil. Mas, assim, a gente tem, assim, mais facilidade com umas pessoas que outras. E isso as pessoas questionam também.
Isso.
Estamos todos na mesma família. Como você disse, tem uma finalidade. Por que uns são mais fáceis e outros são mais difíceis? Mas isso também tem resposta.
Exatamente. E muitas vezes é fruto dessa misericórdia divina. Não é simplesmente só da justiça, porque a gente aprende isso também, né? Não se separa justiça e misericórdia. Muitas vezes aquelas pessoas que estão conosco são fruto da misericórdia divina, né? Porque imagina se a gente recebesse na mesma família todos os nossos desafetos de uma vez só. Não é? Como seria? Difícil,
muito,
né?
Muito mais difícil do que está no momento, seja qual for a sua reclamação, tá?
Exatamente. Então, assim, a proposta é que a gente possa refletir sobre esses temas. Mas como eu falei no início, a gente se sentir menos desamparado.
Com certeza.
Porque nós fazemos parte de um grupo que não é composto só de 3, 4, 5 pessoas.
Perfeito.
Nós temos um grupo grande familiar que ora está encarnado, uma parte desse grupo, uma parte desse grupo ora está desencarnado ajudando, amparando. Como pode? Imagina se você, como pai, mãe, filho, você não ajuda alguém que precisa ali na mesma encarnação. Você ajuda como pode. Imagina quem está desencarnado, que normalmente tem uma condição um pouquinho melhor do que a nossa. Vai ajudar, vai amparar, né?
Com certeza absoluta. E você, assim, falando sobre essa questão de família, às vezes a gente não se toca que muitas vezes nós pedimos, né? Quando a gente está lá em si, quando a gente está liberto, né, do corpo físico, a gente acha que a gente tem mais poder do que a gente tem, né? Eu consigo, não pode? Aí quando chega aqui a gente começa a reclamar.
É, exatamente.
O que comigo... Assim, ó, depois você vai lembrar.
O único que não pediu pra nascer foi o Lulu Santos na música, né? O resto, todo mundo pediu, implorou, ajoelhou pra vir junto com aquela pessoa, todo mundo, né?
Porque a encarnação é uma oportunidade de ouro.
Exatamente, é um reencontro. É onde a gente vai com a questão do esquecimento do passado, né? Dá de uma direção diferente, muitas vezes, àquela etapa anterior que a gente está dando continuidade nessa. Então, obviamente, muitas vezes, numa encarnação, a gente não consegue desenvolver amor, né, fraternidade, assim, o máximo que a gente poderia ou gostaria. Né? Mas a gente, por exemplo, não matando, não odiando, não revidando, isso já vai ser um ganho para uma próxima existência. Não que a gente venha, vejam bem, com o propósito de fazer o mínimo do mínimo.
Exatamente.
A gente tem que tentar fazer o máximo do máximo.
Pois é.
Mas às vezes o mínimo já é um ganho.
Sim, com certeza. Né? Dependendo do nosso histórico, né? Dependendo das outras encarnações. Mas não se esqueça, é sempre o seu melhor possível. Mas é o seu melhor mesmo. Esforce-se para fazer o seu melhor possível. Não tem comparação com os outros. É você com você ontem, mês passado, ano passado. Faça o seu melhor possível. E aproveite ao máximo, porque Jesus já deu a dica, né? Resolva enquanto você está no caminho.
Exatamente, Jesus falou isso.
E a encarnação é, assim, uma grande oportunidade de você colocar em prática o que você, enquanto espírito, acha que já aprendeu.
É isso aí, exatamente. Na realidade, assim, do outro lado é treinamento, né? É revisão. Aqui, a batalha é aqui, né? E é aqui que a gente alcança patentes importantes, né? Não é do outro lado.
Tem que aproveitar,
então,
né?
Exatamente. Então, valorizar, não é? Não é, assim, querer a perfeição numa existência. A gente tem que buscar ser perfeito, porque isso foi o convite de Jesus, né? Mas saber que é um processo, que nós temos questões e a outra pessoa tem questões.
Com certeza,
né?
Absoluta. Não é estalar de dedos. E não adianta você vir e falar assim, ai, mas é tão difícil. É, mas se é difícil para você, é difícil para todo mundo, pode ficar tranquilo, tá? E o bom do difícil é que não é impossível. E vamos dar atenção aqui ao Álvaro de Oliveira Dias, de Campo Grande. Oi para ele, para todo mundo de Campo Grande e para os dois grupos espíritas. Grupo Espírita Teresa de Jesus e Grupo Espírita Renascer, ambos aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro. Gratidão, Álvaro, pela participação. E tinha mais alguém aqui? Deixa eu ver. Opa, cliquei no negócio errado. Então, continuando o nosso processo de aprendizado e depois a gente chega no amparo.
Sim, sim, é, exatamente. Então, essas relações entre os dois planos são, assim, complexas, né? Porque é sempre um aprendizado para quem está, para quem ficou, é sempre um aprendizado para quem foi, né, para a pátria espiritual, retornando. Por exemplo, de tentar, né, agir e de não ter mais esse poder direto. Isso é um aprendizado muito grande, né? E que a gente começa a fazer aqui, por exemplo, abrir mão, né, daquilo que a gente não pode mudar, que normalmente é o outro, né? A gente abrir mão, a gente fazer o melhor que a gente puder, a gente estar em paz com a nossa consciência, encontrar aquele equilíbrio que é necessário, que muitas vezes vem de uma interpretação equivocada do próprio Espiritismo, né? De que não, na próxima reencarnação eu vou fazer melhor. Até quanto você está tentando fazer? Exatamente. Até quanto você pode ir, você poderia ir e talvez não esteja indo por conta de uma interpretação um pouco incompleta. Né, do Espiritismo. A gente precisa tentar fazer o máximo possível, exatamente segundo aquela máxima de Jesus que você lembrou, né, de você fazer aqui o máximo que você puder para que depois não aconteçam consequências. Sim, né? O juiz não expeda um mandato de prisão, você vá para a prisão, pague ceitil por ceitil. Né? Então a gente tem que tentar fazer o máximo possível aqui, com consciência. Né?
E aí vem assim uma grande responsabilidade que nós temos, né? Como o Caio está dizendo, nossa primeira responsabilidade é intransferível, é o nosso próprio progresso, né? Nós encarnamos com o objetivo de desencarnarmos melhor. Isso é um processo, né? O processo isso. Do aprendizado, do nosso próprio uso de uma forma assim o mais correta possível do livre-arbítrio. Porque nós temos a liberdade. Por isso também que ele ressaltou que nós não mudamos o outro. Quer dizer, Deus deu o livre-arbítrio. Né? Então, a pessoa tem o direito de escolha, de tomar as próprias decisões. O que a gente consegue é através do exemplo, né? Através de como a gente faz, de como a gente trata. E ele falou muito bem, né? Quando você tem, assim, consegue ter um autoconhecimento, né? Se perceber... Quando você vai perder o controle, ou quando você vai fazer algo que não deve, vai falar outra coisa, e você consegue, entendeu, voltar a ter controle sobre si mesmo, as pessoas notam que você mudou.
Sim.
As pessoas notam que você está diferente. E muitas até falam assim, poxa, caramba, até falam sobre o estudo ou a religião que você está seguindo, isso. Entendeu, que está te auxiliando nesse processo. Tudo isso é positivo.
Muito.
Tanto para o relacionamento, como até para a divulgação da própria doutrina.
Exatamente. Porque a gente não força ninguém, a gente
exatamente.
Não muda ninguém.
Exatamente.
Né? Então, isso é um princípio, obviamente, do cristianismo, né? Trazido por Jesus. Se você não se ama, como é que você vai amar
exatamente.
O outro? Se você não se perdoa, como é que você vai perdoar o outro?
Perfeito.
Mas, assim, as relações familiares são complexas, porque a gente aprende isso no Espiritismo e experimenta na prática, né? Na reencarnação. Que muitas vezes a gente está com alguém pela segunda, pela terceira, pela quinta, pela décima vez. Então não é uma relação normalmente fácil. Né? Alguma coisinha, alguma palavra, alguma ação não tem um peso simples de alguém que você conheceu, né, no transporte, no centro espírita. Se bem que o centro espírita também é um local de reencontros, né?
Sim, com certeza.
Mas a família é muito mais. Então, te exige mais. E muitas vezes você vem com essa intuição, você com você mesmo, que você tem um limite, que você não deve ultrapassar tal limite. Isso é muito importante.
Com certeza.
É uma questão também de você refletir, de você buscar um conhecimento sobre você mesmo, não sobre o outro. Né? Aquela questão de Santo Agostinho trazendo o Livro dos Espíritos, né? Toda noite... É, assim, toda noite talvez seja até pouco, a gente tenha que fazer todos os momentos possíveis,
sim, sim.
Todas as manhãs, todas as tardes, as noites, as madrugadas, olhar para a gente mesmo, eu olhar para mim, que tipo de ação, o que me mobilizou, o que causou no outro, não que eu seja responsável por tudo, mas eu preciso ter consciência de tudo que eu faço.
Com certeza, não é? Absoluto. É. E que seja sempre assim... É, toda decisão, né? Toda escolha que a gente tome, que seja assim sempre respeitando os nossos valores, em paz com a nossa consciência, né? Não tem preço, gente. Então é fazer o nosso melhor possível. Mas pegando assim um gatilhozinho,
claro.
Né? Pegando assim um gancho,
sim.
Do que o Caio trouxe quando ele falou do centro e da família. A família, às vezes o pessoal fala assim, começa aqueles questionamentos que a gente disse antes, né? Por que nessa? Por que com essa? Sim. E que é difícil, e a gente sabe, todos nós sabemos, que é difícil a convivência. E é. Uma coisa é você encontrar, entendeu? Lá fora, com, num evento, ou brincando, ou vamos sair para alguma coisa que a gente gosta, e depois tchau. Outra coisa é comer a saca de feijão, ou saca de sal, né? Seja lá o que for, que você, assim, compartilha momentos difíceis, doenças, lutos, né, problemas financeiros, porque estamos todos encarnados. É, então, quer dizer, é muito mais complicado, porque quanto maior a intimidade, mais você é sincero. E ser sincero é muito bom. Só que, quanto maior a intimidade, né, quer dizer, você acaba ferindo o outro, porque você conhece em momentos em que você perde o controle. Exatamente. Então, é complicado. E aí ele citou também o centro espírita. E aí, eu só abri por causa disso, né, só um parênteses. Porque nós sabemos, graças à doutrina, que quando a gente desencarna, a gente continua sendo a mesma pessoa.
Sim.
A mesma.
Exatamente.
Aí chega na hora do centro espírita, o pessoal acha que quando ultrapassa aquela porta, né, adentra o grupo espírita ou o centro espírita, a pessoa ficou perfeita, virou um anjo santo,
exatamente.
Entendeu? E aí quando acontece alguma coisa que foge aquilo, a pessoa... Continuamos, gente, sendo as mesmas pessoas.
E às vezes quando encontra fora também, no mercado, né, no trânsito, imagina.
É, vendo alguma coisa que não seria correta.
Para o seu companheiro de centro espírita. Acontece. Por isso que eu falei, né, o convite da doutrina espírita é você viver com consciência,
com
tentando
certeza,
fazer o melhor que você puder.
Com certeza.
Viver com uma intenção... Aquilo que você tenta ser dentro do centro espírita, você também tenta ser em família, tenta ser na rua. Ah, é uma tentativa.
É um
mas
esforço,
em família é mais difícil.
É um esforço muito, muito,
muito
forte. Mas é um esforço, gente, de todos nós.
Sim.
E Jesus também convidou a não julgar. Então, apontar o dedo é muito complicado. Não aponte. Porque a vida é uma maravilha. Né? Ela dá muitas e muitas voltas. E às vezes você passa exatamente por aquela situação e ainda faz pior.
E o que acontece também, assim, os aprendizados mais importantes, mais complexos, são em família.
Sim.
E não é comum, e muitas vezes até a gente passa por isso, a gente acaba, né, deixando a família um pouquinho de lado e a gente vai focar nossas forças, nossa atenção no trabalho do centro espírita, na frequência do centro espírita, né, porque ali é um pouco menos difícil. Então isso também acaba gerando conflitos e problemas, porque a gente precisa... ter um equilíbrio.
Com certeza.
Né? Que normalmente, assim, é mais fácil a gente pender para um lado do que para o outro.
Com certeza.
Né? Até porque muitas vezes a gente reencontra pessoas queridas, afetos, no centro espírita e na família a gente está construindo ou reconstruindo, que é mais ainda complexo, né? Você não está construindo, você está reconstruindo algo que foi construído erradamente, que precisa melhorar, parando arestas. Aí realmente é difícil.
Importantíssimo o que ele ressaltou. Pense um pouquinho e participe. Mande sua mensagem para 21 98 486 7633, porque nós vamos para o intervalo e voltamos já já.
A Rádio Rio de Janeiro apresenta Família em Foco. Apresentação Ceira Oliveira.